UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite. Está no ar mais uma live do Corinthians no Esporte. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelari Slaclar Benzeri. Comigo, como sempre, está o nosso amigo Ricardo Perrone. A gente não fez como o Vitor Pereira, não poupou ninguém da equipe. Estamos com o time titular aqui fazendo essa live para você, já entrando na madrugada nesse feriado. Eu não sei como vai ser a audiência hoje, porque provavelmente muita da torcida corintiana dormiu no segundo tempo. O jogo foi uma coisa horrorosa, medonha, mas eu acredito que vocês são fiéis, vão ver agora, vão ver depois a reprisa quando acordarem. Eu confesso que estou acordado porque sou profissional e não gosto de ser poupado, então fiquei até o fim bravamente aqui. Fiz uns dois cafés para suportar esse jogo, que foi uma coisa horrorosa. E antes de chamar meu colega Ricardo Perrone, eu peço para você se inscreva no canal do YouTube do UOL Esporte, participe da live ajudando a gente com superchat, com chat. O like é muito importante para a gente também, compartilhe a live. Boa noite, Ricardo Perrone. E aproveito e pergunto para você o que está na nossa enquete aqui. Empate foi um vexame? Por enquanto, começar agora a votação, acabamos de abrir a votação, está 56% sim, 44% não. Lembrando que Copa do Brasil não tem mais gol fora, né, Perrone? Na volta em Itaquera, qualquer vitória da Corinthians, qualquer derrota do Corinthians classifica a Portuguesa, qualquer empate vai para os pênaltis. Boa noite.
Boa noite, salve Vitão, salve Fiel, salve a galera toda. Para mim, vexame. Eu acho que o tamanho do elenco do Corinthians, o peso que esse elenco tem em termos financeiros, né? Se você comparar com a Portuguesa do Rio, a gente está cansado de criticar o elenco do Corinthians aqui e tal, mas a gente está falando de Série A, né? Vai jogar com a Portuguesa do Rio, com todo respeito à Portuguesa, você tem que apresentar um futebol melhor, a gente vai destrinchar melhor essa história toda. Mas já que você falou que tomou café para ficar acordado, eu fingi que eu estava no estádio, né? Eu fiquei em pé, gosto de assistir jogo no estádio em pé, eu fiquei em pé, que era o jeito de não ter sono, porque realmente foi uma dureza, Vitão.
Ainda bem que o jogo foi no estádio do café, né? Acho que, prevendo o que ia acontecer no jogo, 1-1. Enfim, a gente vai falar muito sobre esse jogo, mas eu antecipo que a gente vai até antecipar depois as notas, o Perrone topar, para a gente usar uma parte do programa para falar do derby de sábado, do jogo do Boca, porque esse jogo foi um horror completo. Eu não questiono nem o fato do Vitor Pereira ter trocado a equipe. A prioridade do Corinthians é sábado, Palmeiras. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, manteve a liderança com o empate de Flamengo e Palmeiras, jogo antecipado. Então, o Flamengo, se ganhasse, passaria o Corinthians para jogar mais, só empatou com o Palmeiras, continua líder. Mas, mesmo achando normal fazer isso, até porque tem a volta em Itaquera, podia ter outras opções entre os reservas, né? O Cássio, já que o Cássio viajou, eu não entendo poupar goleiro, então não viajasse. E as substituições também foram bem estranhas. Mesmo mudando tudo ali, eu achei que foi tudo confuso. Acho que quase ninguém se salvou aí no Corinthians, uma atuação medonha contra um time de Série D. E o empate, na verdade, não sei nem se foi justo, né? Porque fora o gol, não viu nada, né, Perrone?
Eu concordo com você. Foi realmente uma apresentação bizonha, muito ruim. Eu entendo que ele tenha feito mudanças, acho que isso. Além da questão da prioridade, você também tem o seguinte, o cara, ele não teve... Ele está chegando agora, esse jogo para ele era a pré-temporada, o jogo de pré-temporada que ele não teve. Então ele tinha que... O que me preocupa é o seguinte, ele treinou esse time, né, para jogar. Agora, se os caras treinaram desse jeito, tão mal, aí não dava, né? Ele tem que falar, opa, então não vai dar. Não é possível, Vitão, tem alguma coisa errada aí. Ou os caras são leões de treino, chegaram lá e treinaram pra caramba, ou se os caras treinaram assim, aí é ele que bobeou de mandar esse time. Mas assim, é difícil mesmo. O cara tá trocando o pneu do carro, o carro em movimento. É difícil. Ele montou um time ali, né? Imagino que com muito pouco treinamento, com vários jogadores que ele ainda não conhece, e foi pro jogo do jeito que tinha que ir. Vitão, vou só colocar uma pergunta para você, que eu acho que é o que muita gente está pensando. Mas antes, lembrar a galera para se inscrever no canal, deixar o seu like, que é importante para a gente. participar do chat, tem o superchat. É, Vitão, Luan não foi aproveitado. Você acha que ele deveria colocar o Luan ou não? Não tem obrigação de colocar? Acha que não está treinando bem? Está voltando algum tempo que ficou parado, né? Tinha um desconforto e tal? O que, que você acha?
Bom, enquanto eu já vou responder para você, mas como hoje foi um jogo tão ruim, nós já estamos, para quem ouviu ao vivo às 11h35, eu vou homenagear quem está aqui na nossa live, porque parabéns, estão acordados até essa hora. Mãe é mãe, minha mãe nem corintiana é, hein? Dona Dolores, que é São Paulina, está aqui, o jogo foi assistindo, obrigado. Luiz Eduardo Arantes, o jogo foi bizonho. Para onde você vai um fanático? Não vou ver. O cara falando de religião aqui, enfim. Tive que devolver o dinheiro do ingresso, concordo. Xavier horrível. Xavier foi bizarro, medonho, né? Eu vou responder essa pergunta do Luan e depois eu vou emendar com o Xavier. Eu estava assistindo um pedaço do jogo na Globo, né? Estava assistindo na Globo e Sport TV, depois eu troquei, né? Porque estava me irritando a torcida contra de alguns lá, não do Casagrande, não. Mas o Casagrande estava falando uma hora lá que ele queria que o Luan jogasse, que o Luan não joga, que é meio humilhante o cara não entrar nem no jogo desse, né? E a sua pergunta foi essa. Então vamos lá, eu acho que o Luan não tem mais salvação. Eu já entreguei a Deus faz tempo, eu já brinquei aqui, até seu espírito, e todo espírito acredita que todo ser humano tem alma. O Luan, para mim, não tem alma. Né? Um cara nunca entra, nunca faz nada. Mas um jogo desse, com esses relacionados, entrou Wesley no final do jogo, menino, entrou Giovani, menino, entrou todo mundo no jogo, e ele nem entrar, então viaja, né? Deixa ele tirando separado até vender, né? Porque é humilhante mesmo. Se num jogo dele, ele não vira, depois acabou com três volantes, e nem assim ele entrou, eu acho que não tem mais condição mesmo, eu não acredito mais no Luan. Mas já que levou o cara pra lá, num jogo desse que jogou todo mundo, né? Não deu pra entender, não. Enfim, então nem levar, sabe? Não conto mais com o Luan, não tem mais condição, empresta. Não entendi essa opção do Vitor Pereira, não. E você?
Então, até me perguntaram no Twitter, deixa eu só dar boa noite para o nosso grande parceiro Danilo Lavieri, com a gente aqui. Lavieri, daqui a pouco eu quero a participação dele aqui para dar uns pitacos sobre o Derby. Né? E, bom, vamos lá, eu acho assim, me perguntaram...
Hoje eu sabia que ele apareceu. Hoje o Lavieri já sabia. Oi? Que ele apareceu. Ele não apareceu contra o Botafogo, não apareceu contra o Havaí. Hoje eu tinha certeza que ele apareceu. O meu colega de segundas, quartas e sextas. Um grande abraço para o Danilo.
Então, me perguntaram no Twitter, né? E aí, você acha que o Luan tem que jogar? E eu respondi que eu teria colocado o Luan pelo menos 45 minutos, né? Para o treinador poder olhar melhor e tal, enfim. Mas ele não quis colocar. E é muito difícil a gente comentar sem ter visto o treino, sem saber exatamente o que o português viu do Luan nos treinamentos. Eu teria colocado. Porque o que você falou, ele colocou tanta gente ali, tanto cara que não está habituado a jogar pelo Corinthians e tal, e pelo menos o Luan, bem ou mal, está ali já há um tempo. E só para lembrar, Vitão, o Luan tem um documento oficial do Corinthians, o balanço, que ainda não foi publicado, mas os conselheiros estão examinando, ele traz uma relação de custos de 30 contratações. O Luan é a mais cara que aparece lá, aparece com R$28.952.000. E isso para o Corinthians ter 50%. Aí entra custo para comprar os direitos, luvas, e aí eles colocam assemelhados sem explicar o que são esses assemelhados. Então, é triste, Vitão. Fico triste ver um cara que chegou, sabe, que uma contratação custou tanto, um cara que teve um determinado momento da carreira que muita gente esperava muito e está desse jeito, né, cara? Não entrou num jogo desse. Vai entrar quando?
O Danilo está com a gente, Danilo Lavieri, né? E eu assisti o jogo do Palmeiras com o Flamengo, né? Foi na mesma hora do jogo do São Paulo, do Santos, eu assisti Palmeiras e Flamengo. E a gente costuma falar essa comparação, né? No futebol brasileiro, você vê o jogo do Liverpool, o jogo do Real Madrid, o jogo do City, fala assim, é outro esporte, né? Mas hoje não, foi Palmeiras e Flamengo, outro esporte. Acabou o jogo, começou o Corinthians e Flamengo. Mesmo considerando que o time reserva, uma coisa inacreditável. E Perrone, fazendo jabá já depois da live, né, eu coloquei o ar um texto na minha coluna aqui do All Sport. O título é Corinthians apanha da bola, empata com a Portuguesa e mostra que não tem reserva. Fiz umas perguntas lá nesse texto que eu quero fazer para você e para os nossos amigos aqui. Vamos lá. O que Xavier ainda faz do Corinthians? Por que renovaram com o Rony? Já que os dois são volantes, por que que liberaram o Éder? Por que contrataram o Bruno Melo? Se você conseguir responder uma dessas quatro perguntas, se tiver as quatro, você merece um 10. Se você conseguir me responder uma dessas quatro perguntas, já estou satisfeito. Uma dessas quatro. Você tem alguma resposta para me dar?
Cara, eu gostaria de ver o do William Monteiro Alves respondendo essas perguntas, né? Que são excelentes, mas não dá. E assim, eu até achei bom ele colocar o Xavier e o Rony no jogo, né? Justamente para a gente ver, porque ficava aquela coisa, a gente mesmo comentou aqui várias vezes na live, né? Pô, e aí, o Xavier, será que
ele pode ser...
Tá a resposta.
Olha o terceiro jogo.
Oi?
Ele apanha a bola. Desculpa, a gente interrompi, atrapalhei quem está vendo a live. Não, eu te interrompi, atrapalhei inclusive o áudio, quem está vendo a live, peço desculpa. O Xavier, você está falando, depois complementa, o Rony, foi o terceiro jogo seguido que ele entra e apanha da bola. Agora, desculpa, eu te interrompi, continua, depois eu falo.
Não, exatamente, então fica aí provado, né? E eu tô olhando aqui o chat, aí eu vou ter que fazer jogar confete em mim mesmo, né? O Rafael Perrone, meu sobrinho, tá dizendo assim, joguei bola com o Perrone na zaga, ele nunca falharia do jeito do Xavier, é bola pro mato com o jogo de campeonato. Isso é verdade, sou muito ruim com a bola no pé, né? Mas chegou ali, você tem que disparar. E o que me espanta é o Xavier estava pensando no quê, Vitão, na hora? Né? Como é que entra dormindo? Sabe a impressão que eu tenho? Né? Que os caras assim, vai todo mundo com um jogo com o time reserva, todo mundo é reserva aqui, a competição reserva também. Não, amigão, a competição vale muito para o Corinthians financeiramente, esportivamente e tecnicamente. E os caras entraram com os 5 primeiros minutos pensando no que iam fazer depois do jogo. Ou sei lá no quê. Porque foi uma falha geral, uma pane ali naqueles primeiros minutos, naquele lance do Xavier, que são inaceitáveis para profissionais, então.
Eu vou fazer uma confidência pela metade. Durante o jogo, eu estava conversando no WhatsApp com um ex-jogador. Estou falando ex-jogador, não estou dando nome, porque ele falou comigo em off, enfim. Então, de repente, ele tem amigos lá no clube, e como ele não me autorizou, eu vou manter o nome dele em off. Ele torce pro Corinthians, né? E jogador de futebol que torce pro Corinthians. Conversando comigo, né? Assim, Vitão, o Xavier, não é que ele não pode jogar no Corinthians, ele não pode jogar na Série A, não pode jogar no Campo do Brasil, ele é muito fraco, ele não tem um fundamento de profissional. E falou, e também cornetou bastante o Rony. Vamos lá, vou antecipar aqui só uma nota, a gente vai dar depois as notas, antecipa, a nota do Xavier é zero, tá? Pois eu permanalizo. Agora, o Xavier não me surpreende. É o seguinte, várias vezes aqui eu disse aqui. O Xavier não tem condições de jogar no Corinthians, precisa de um 5. De um 5 não tem nenhum no elenco. O único que tem o Xavier que é fraco. Depois que o Corinthians não tinha nenhum 5, a gente falou assim, já que ele está lá, põe para jogar. Hoje ficou claro porque ele não é posto para jogar. Só que não é hoje, né, Perrone? Porque esse erro de hoje ele cometeu no Paulista do ano passado, no Horizontino, na Copa do Brasil. Ele já cometeu 3 ou 4 vezes. Além de ser fraco, ele acha que ele é o Roberto Belangeiro, ele acha que é o Rincón, ele é o Xavier. Além de ser um jogador fraco, é o pior tipo de jogador fraco, é o fraco que ele acha que é craque, ele não faz o simples. Ele não é um fraco, por exemplo, o Gilmar Fubá não era um craque, mas sabia da limitação dele, e não queria driblar de costas, não cruzava a bola na área, não dava esses moles. Ainda que no gol de hoje, eu vou dividir a 0 pro Xavier, né? Mas o Juliano não recua a bola aquela, né? Uma bola na fogueira, o cara tá de costas, não tá vendo, e sabe que é o Xavier, não é uma bola para ser trocada. Mas não dá, o Corinthians tem time reserva, algumas opções, né? Então, o William e Roger Guedes faz o mesmo lado, o Renato Augusto é craque, quando joga o Paulinho na mesma função, beleza. Agora, o Piton e o Fábio Santos, características opostas, mas vai, cada um joga um jogo. Tem 3 zagueiros, Raul, Gustavo, João Vitor e Gil. Ok. Agora, tem alguns jogadores que não dá para jogar. Bruno Melo foi um dos poucos jogadores que não se destacaram na campanha do Fortaleza no passado. Um dos poucos. Deu fazer o quê no Corinthians? Não sei. Não sei. O Rony. Rony é esforçado, é cria da base, tem uma história bonita. Mas não tem nenhuma qualidade de meio campista. Ele não marca muito bem como volante. Ele não arma bem como segundo homem. Ele não chega bem como terceiro homem. Ele é meia boca em todas as funções. Não adianta você ter um cara que faz todas as funções se ele faz mal todas as funções. O ideal é você ter um meio campista, todo campista, moderno, como diz o Rodrigo Mauro Betti, o cara marca bem, desarma bem, chuta bem, cria bem. Esse é o Pelé, esse é um craque, esse é um Modric, né? Tem poucos no mundo que fazem isso. Mas no mundo real, ou o cara marca bem, ou é um segundo homem ponta. O Rony faz tudo mal. Ele faz tudo mal. Ele desarma pouco, fazendo falta. Arma mal e chuta... Que não é um jogador profissional. Não tem qualidade de primeiro nível profissional. Não vou falar que não é profissional, porque ele é esforçado, trabalha. Mas ele não tem nível para jogar num time que tem uma folha do Corinthians tem mais de 15 milhões, pelo. Como você tem uma folha salarial dessa e o Rony joga? O elenco do Corinthians é caro, mal montado, né? Caro, mal montado e velho. E os jovens não resolvem. Porque o Rony e o Xavier eram importantes no elenco. Porque se você tem o Duqueiroz, o Maicon, que acertou o time, a gente falou isso no sábado, não dá para o cara jogar domingo, quarta, sábado e terça. Tinha que poupar os caras. Só que os reservas não têm condição nenhuma. Né? Ainda temos o Cantígio gripado, que nem viajou, que é outro que não sabe jogar ali. Não sabe jogar ali. Mas pelo que a gente vê do Rony, do Xavier, acaba jogando o Cantígio. Porque o Cantígio, eu tenho minhas críticas a eles, mas ele é um jogador profissional, né? Ele joga na seleção da Colômbia, na ele tem uma qualidade, o passe longo. Me fala uma qualidade do Rony.
Então, mas o Rony e o Xavier, eu coloco os dois nessa aí. Eu não lembro de uma partida boa do Xavier, então. Você lembra de alguma? Fala pra mim, lembra?
Quem?
Eu não lembro de nenhuma, cara. Então, e assim, o impressionante é isso. É a quantidade.
O primeiro jogo que ele fez, né? Eu não lembro,
É, eu não lembro de nenhuma. E assim, o Rony é o que você falou, é esforçado, não sei onde tá, sabe? Por que que o Corinthians tem tanto cara, o João Pedro, são tantos caras no Corinthians que não tem condição de, sabe, de jogar pelo Corinthians, e complica, né? Você tem, se a gente olhar para ele que tá tocando ali, o titular, você tem até um banco que dá para fazer alguma coisa, um banco interessante e tal, mas aí chega numa hora dessa que você precisa poupar todo mundo, e eu acho que ele precisava mesmo fazer isso. E aí você não tem opções. Eu não sei se o Vitor Pereira tinha noção do que ele ia encarar quando chegou aqui, mas o cenário é esse, está aí para ele, cara. O que o Corinthians tem é na medida ali. É na medida, é muito, tudo muito no sufoco, Vitor. Não tem margem para nada.
É muito fraco. O Peone, o que você acha da gente fazer umas notas rápidas aí? A gente comenta os jogadores, a gente fala do que a gente gostou ou não. A gente fala, por exemplo, do Robert, que foi um estreante, Giovani, entrou Wesley. E aí a gente tem um tempo aí para comentar com calma o derby de sábado, né? O Palmeiras empatou no Rio hoje, está muito mal no campeonato, mas fez uma boa partida, né? E a gente pode chamar o break antes e a gente já faz aí, a gente já vem para as notas e coisas. Você topa ou não? Então, 30 segundos, o Rony não falou, mas como eu sou ditador, eu mesmo falei, eu mesmo respondo, né, Perrone? E a gente já, então, 30 segundos, estamos de volta. Aproveitem vocês, compartilhem a live, curtam, participem do chat com a gente já volta. 30 segundos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Giovanni, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as notas hoje. Vou tentar ser rápido as notas, sem muitos comentários, a nota, a não ser os jogadores novos, um breve comentário, porque eu tive a ideia agora, já que sábado temos derby, né? O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, depois de 4 anos, entrará líder em campo, né? Já que o mesmo Palmeiras tem um jogo a mais, o Flamengo um jogo a mais, a gente vai falar um pouco desse derby, dá para até fazer um rápido cara a cara. Cássio Everton, Fagner, Marcos Rocha, enfim. Vamos lá. Ivan, que demorou 2 minutos para tomar o gol em sua estreia, menos de 2 minutos.
Eu acho que ele estava um pouquinho mal posicionado, não sei a tua opinião, no lance do gol. Dou 4,5 para ele.
Mesma nota aqui, eu 4,5 para o Ivan. E eu não entendo essa coisa de europeu, de ter goleiro de campeonato, goleiro de Copa. Já que era para poupar, não viajava, não, caso. Goleiro não é uma posição que você precisa ser poupado. Mas já que queria ver o Ivan, beleza. Deixasse o Carlos treinando com o time de manhã, que ele nem treinou. 4,5 para o Ivan. Depois disso, também não teve nenhuma grande chance de fazer defesa, não comprometeu. Enfim, foi meio pego de surpresa, mas também não foi nem na bola, né? Fagner, que jogou o primeiro tempo. Rafael Ramos, que jogou o segundo no lugar dele.
O grande feito do Fagner no jogo foi o passe para o Mosquito no lance do gol do Corinthians, né? Eu dou nota 5,5 para ele.
E o Rafael, que entrou no lugar dele, jogou o segundo tempo? Rafael Ramos?
O Rafael, cara, eu não gostei. Lento, foi lento hoje, foi enrolado, fechou muito pelo meio. 4,5 para ele.
Eu vou dar 5 para o Fagner, porque jogou pensando no sábado, já nem ter vindo jogar. Mas como deu esse passe para o Mosquito e deu o passe para o jogo, da 5, Rafael Ramos 3,5. Um jogo desse, você não conseguir passar no meio de campo, fazer uma jogada ofensiva, fazer contra quem? Gil,
então, acho que ele participa ali daquela falha. Eu acho que houve uma falha coletiva ali no lance do gol, como disse no WhatsApp um amigo meu, Gustavo Cruz. Então eu dou nota 4 para ele. Achei, além desse lance do gol, achei muito também... chegando atrasado em algumas bolas, não gostei, não foi bem, não.
Vou dar 5 para o Gil, não concordo com o que ele falou no gol. Para mim, foi uma falha claríssima do Xavier, numa fogueira do Juliano, e o Ivan estava meio desatento. O resto do time, nesse gol especificamente, no jogo acaba com o time. Nesse gol, para mim, essa falha vai para os 3, muito mais para o Xavier. 5. Robert, estreante, Robert e Renan.
Também não gostei, eu achei enrolado demais até atrás, inseguro, uns lances, nota 4.
Achei que foi para um estreante zagueiro ali, fez o dele, feijão com arroz, ali saiu jogando simples, dava no Gil, dava no Bruno Melo, não inventava muito, zagueiro canhoto, mas não teve culpa no gol. Como é o estreante, vou dar uma moral para ele, 5,5. Bruno Melo.
Muito lento, não gostei, nota 4.
1,5. Por que contrataram o Bruno Melo? Por quê? Ele não faz... Um jogo desse contra um time de Série D, me conta quantas ele passou no meio de campo. Fala qual que foi a grande cobertura que ele fez, o grande desarme, o grande passe. Uma bola que ele estava sozinho e cabeceou para escanteio, de vez de cabecear para o lado. Jogador fraquíssimo, assim, um jogador de Série C, de Série D. É um jogador para jogar na Portuguesa do Rio, não no Corinthians. 1,5. Bom, Xavier, eu já antecipei, nota 0. 0. Você fala o que você quiser.
Não, Xavier, nota 2. O lance do gol, ele entrou pensando no que ele ia fazer depois do jogo, mas em qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Menos no lance do que ele tinha que resolver ali. Você falou do Juliano. Realmente, o Juliano, eu olhei esse várias vezes o lance para não falar bobagem. Né? O Juliano toca para ele, ele já está pressionado. Já tem um cara vindo marcar, mas eu não vi outra saída para o Juliano ali. Mas acho que foi, de qualquer forma, o time todo demorou a reagir. Né? Mas, além disso, ele foi mal durante o jogo inteiro, não marcou ninguém, não protegeu a zaga, enfim. Nota 2 para ele.
Dei 0, né? 0 com louvor. Rony.
Mais um que também não soube aproveitar a chance, né? Também não protegeu como deveria proteger a zaga e também não teve nenhuma luz ali de ajudar na criação. Nota 4.
Bom, dei 0 para o Xavier. O Rony foi muito, 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 muito melhor porque ele não falhou no gol. O resto ele foi igual. Então vou dar nota 1. Porque o outro falhou no gol. Fora isso, foi uma atuação ridícula igual. Como dei 1,5 para o Bruno Melo foi melhor que ele, vou dar 1. Juliano, que foi substituído por Duqueiroz no começo do segundo tempo.
Cara, eu acho assim, o Juliano, como eu falei, no lance do gol, ele toca a bola pressionado já, né? Ele toca a bola, ele vê que o Xavier está pressionado, que vem um cara na marcação, mas eu não consegui enxergar outra solução para ele na jogada. E aí eu acho que faltou ali... Oi?
Dá o bico para fora, vai dar o gol para o adversário.
Sim, mas eu acho que também faltou ali todo mundo, faltou gente se aproximar dele, ter alguma alternativa. Só que além disso, ele fez uma finalização bizarra, Ele não cumpriu o papel que ele tinha que cumprir. Num jogo desse, ele tinha que ser o armador. Ele tinha que botar a bola debaixo do braço e falar assim, rapaziada, eu vou organizar esse negócio aqui. Sou eu que vou distribuir, vou ser o ritmista. Deixa comigo. Não fez isso. Nota 4 para ele.
Duqueiroz,
estou te devendo. Duqueiroz, nota 5.
Bom, para mim, Juliano, eu vou dar 3 para o Juliano. Como todo mundo não jogou nada no primeiro tempo, né? E ainda no gol, embora eu não vou tirar a falha do Xavier. O Xavier foi o grande responsável. Mas não se joga aquela bola na fogueira 3. O Duqueiroz entrou animado ali, jogou na dele hoje, né? Como tinha 200 volantes em campo, ou o Corinthians não joga com nenhum, joga com 70, né? Mas ele jogou na dele, de meia, não segundo, não de primeiro ali, então deu uma arrancada e tal, mas logo caiu na mesmice dos outros. Então 3 para o Juliano, 5 para o Duqueiroz, está bem dado. Mosquito, e depois do Mosquito entrou Wesley no final, a torcida pedindo Luan, vivi para ver isso, hein? E aí entrou Wesley. Então o Mosquito já emenda com a nota do Wesley, se é que você vai dar nota, você vai dar sem nota, não sei.
Vamos lá, Mosquito não fez um bom jogo, mas acabou fazendo assistência para o gol do jogo, dou nota 6 pela assistência. O Wesley tentou, cara, teve personalidade, nota 5 para ele.
Tá, eu vou dar 5 pro Mosquito, eu ia dar uns 2,5. Aliás, o Vitor Pereira foi mal nisso também, né? Porque o Mosquito joga muito melhor pelo lado direito. Até botei no Twitter, o Mosquito não é o Cláudio Guadagno, né? Não é o maior ponto da história do Corinthians, mas ele joga muito melhor pelo lado direito da esquerda. Então ele tava ridículo, né, na esquerda, apanhando a bola. Ele foi pro lado direito, aí recebeu a bola do Fábio e deu gol pro jogo. Então 5 pro Mosquito. O Wesley entrou, eu ia dar 6. Não, também entrou pilhado, com vontade, dá uma cabeçada ali, tentou pelo menos. Então 5,5 para o Wesley. Adson, e depois do Adson, Mantuan.
O Adson muito abaixo do que ele tem jogado, né? Do nota 4 para ele. E o Mantuan, eu acho que deu um pouquinho de velocidade para o time, né? Deu um frescor, deu um pouquinho de gás. Dou nota 5,5 para o Mantuan.
Deu o quê?
Frescor.
Ai, frescor. Você está falando igual o Vitor Pereira, igual os portugueses, os gays. Eu vou dar 3 para o Adson, que foi muito mal no jogo. E o Mantuan foi muito melhor que o Adson, 3,5. Então, tá bom para os dois. Depois Giovanni.
Cara, sabe que eu estava gostando do Jô antes mesmo dele fazer o gol? Porque, assim, ele via que a bola ia chegar nele. Ele via que os caras estavam com muita dificuldade, impressionante, né? Corinthians com muita dificuldade para sair da marcação da Portuguesa do Rio de Janeiro. E não conseguia sair. E aí, o que, que o jogo começou a fazer? Começou a voltar para ir ajudar, cara. Para ir ajudar a receber essa bola, devolver. Então, eu já estava gostando disso. Tudo bem, não é uma grande partida. Mas aí, o lance do gol, cara, ele acha aquele espaço, né? É de quem conhece tudo dentro da grande área, né? Sabe todos os caminhos. Então ele achou aquele espaço, teve tranquilidade para fazer. Eu dou 7,5 para ele, Vitão.
Eu vou dar 6,5 para o Jô, para mim o melhor do Corinthians, então. Teve uma chance clara, fez o gol de direita, ele é canhoto, e tentou fazer alguma coisa. Mas Juliano, Mosquito, Adson, quem podia ajudar ele, não criaram nada, né? Então uma chance que ele teve, meteu para dentro, então. E saiu para mim, provavelmente. Quem saiu no intervalo é por causa do jogo de sábado e terça-feira, né? É o caso dele, é o caso do Fagner, teve mais um que saiu no intervalo. O próprio Adson saiu no intervalo, jogadores que vão ser aproveitados, ou titulares, ou entrarão nesse jogo, né? E o Giovani, dos que entraram, eu gostei. Eu nem acho que ele tá pronto para ser profissional no Corinthians, então no último jogo eu não acho que ele tá pronto para jogar no profissional. Mas ele deu 2 chutes por cima, ali perto, tentou ali, 2 chutes de penhota, uma passou por cima do lado, pelo menos. Um jogo que ninguém faz nada, aquele que tenta já aparece alguma coisa, então eu vou dar 5,5 para o Giovani e dei 6,5 para o Vitão, que foi o melhor do Corinthians.
Eu esqueci de dar a nota do Giovani, né? Eu acho que o Giovani deu mobilidade.
Eu já reparei que você tem preconceito quando quem entra. Toda vez que eu te falo que entrou, você ignora. Acho que você não gosta de reserva. Você tem preconceito.
Eu esqueço. 5,5 para ele. 5,5.
É, mesma nota. Agora eu quero ver, hein? Vitor Pereira, você vai amaciar, vai bater igual o Casagrande bateu ou vai ficar no meio termo?
Cara, eu acho que você vai considerar que eu fiquei no meio termo. Eu acho o seguinte: eu entendo todas as dificuldades do cara, eu não contesto a escalação inicial. Quando eu vi, tenho que ser sincero, cara, eu não vou falar agora depois do resultado, ah, que porcaria. Quando eu vi, não teve nada que eu falasse assim, pô, mas que absurdo, né, essa escalação e tal, não vi. É, agora, no desenrolar do jogo, ele foi muito mal, mexeu mal. Cara, o Corinthians foi dominado pela Portuguesa em muitos momentos do jogo, e ele, o cara que veio ali com muita bala, cheio de assistente e tudo mais, não conseguiu resolver. Eu continuo esperando o Vitor Pereira ganhar um jogo aqui, ó, na sacada, no olho, na leitura do jogo. Vamos ver quando vai acontecer isso. Por tudo isso que eu falei, eu dou nota 3 para ele.
Eu vou dar 2,5 para o Vitor Pereira e eu não vou bater muito, não. Eu concordo em relação a poupar, concordo que ele não tem culpa do elenco que ele herdou. Ele aceitou esse elenco, mas não foi ele que montou esse elenco caro e mal montado, com jogadores que renovaram que não tem condição, e jogadores que tinham condição que foram dispensados. Falo de Ederson. Quem joga mais, Ederson ou Xavier? Não acho que o Ederson é um jogador para jogar a Copa do Mundo, o maior volante, mas quem joga mais? Então não foi ele que fez essa bobagem. Agora, hoje. Você falou que não questiona a escalação. Eu questiono sim. Eu questiono duas coisas na escalação inicial e questiono uma, a terceira depois que eu vi a bola rolar. Quando eu vi a escalação, primeiro, na minha, quando eu li, eu achei que o Mosquito fosse jogar pela direita e o Watson na esquerda, não o contrário. Então eu questiono essa opção dele que eu achei burra. Muito melhor fazer o contrário, aliás, com o seu gol. E eu questiono mais duas coisas. Se o Piton é o titular do Corinthians, jogou últimos jogos. O Fábio Santos não pode ser reserva do Bruno Melo, né? Se o Fábio Santos não vai jogar sábado, quem vai jogar é o Piton, então tinha que jogar o Fábio Santos hoje. Ah, e se ele guardou o Fábio Santos para jogar sábado, devia ter treinado o Fábio Santos em São Paulo, deixado lá e ter trazido o Piton para jogar hoje. O Bruno Melo é o pior lateral do Corinthians, então eu questiono. E eu questiono também o Ivan. Sei que tinha muito gente querendo ver o Ivan. Primeiro que eu acho que goleiro não precisa ser poupado, mas já que é para poupar goleiro, não faz o menor sentido perder um dia de treinamento do Cássio. Mandar ele viajar para ficar no banco se tinha um Donelli no banco. Para que dois goleiros no banco? Então eu questiono a escalação do Ivan, eu questiono a escalação do Bruno Melo, e quando eu vim em campo, eu questiono também o lado do Mosquito com o Alisson. E as alterações foram péssimas, né? Porque aí o jogo está rolando, o jogo está mostrando o que está acontecendo, e ele mexeu, parece que estava satisfeito com o empate ali, né? O Mosquito tem ganho o jogo hoje, tranquilamente, mesmo com essas dificuldades que nós estamos citando, a portuguesa é horrorosa, né? E já que levou o Luan, eu não acredito no Luan, hein? Já teria dispensado, tentado negociar, mas já que levou, é humilhante, cara, fazer o que ele fez com o jogador, né? E dificulta até o Corinthians se livrar do jogador. Como você vai vender para alguém, tentar diminuir o prejuízo, se o cara, assim, você quer empurrar um cara desse que não joga nem contra a Portuguesa de Londrina, o cara tá lá, faz cinco alterações e o cara não entra, até para despachar o Luan para alguém fica mais complicado. Então, vou dar 2,5 para o Vitor Pereira. E eu acho que a gente já falou demais de coisa de portuguesa santista. Não sei se mais alguém. Vou dar uma passada aqui no chat, pelo menos. Quer dar uma passadinha aí?
Eu queria só dar um toque, tá? Eu não sei se está aparecendo aqui atrasado para mim, se a gente trocou, mas está aparecendo aqui na live que o Corinthians usa time alternativo e empata no Rio de Janeiro. Só para lembrar, galera, o jogo foi em Londrina.
É, o jogo foi lembrando.
Oi?
É, peço para o Yuri, que está na nossa produção, arrumar a nossa legenda aí. A legenda e o título, né? Porque o jogo foi em Londrina, no Estádio do Café. Agora eu nem reparei que estava escrito no Rio de Janeiro. É um erro aí, peço para a nossa produção corrigir. Em relação a esse jogo, chega, né?
Deu, né? Vitor, eu não consigo te ajudar agora. Deixa eu ver se. Tô com um time reserva aqui no meu computador, não tô conseguindo te ajudar
Oh,
nos comentários. Se você puder dar uma passadinha aí.
Danilo Lavieri pergunta, Perrone, responde para ele. Hoje, portuguesa, carioca, Táchira ou petroleiro, quem é o melhor?
Cara,
Eu
difícil,
acho
hein? Bem difícil.
Eu acrescento. Ele quer que você responda que Rafael Navarro ia deitar e rolar hoje em Londrina, né, fazer gol. Quem é pior? Quem é melhor?
Não, cara, eu acho que é equilibrado aí, viu? A portuguesa hoje estava bem, porque assim também tem uma coisa, né? A gente fica falando, empatou com a portuguesa do Rio e tal. Vamos dar um mérito para os caras também, né? O Corinthians foi muito mal no jogo, mas a portuguesa foi bem armada, cara. Foi bem armada, fez a proposta de jogo dela lá e conseguiu executar. Então, jogou contra um time que tem um orçamento muito maior. Eu acho que esse triangular aí que o Danilo tá sugerindo seria um triangular equilibrado.
Eu acho que a portuguesa seria campeã do quadrangular, desse triangular, melhor dizendo. Portuguesa que fez a semifinal, se não me engano, da Taça Rio, ficou em quinto, ficou, não foi para os quadrangulares, que foi os quatro grandes do Rio, né? Mas deu algum trabalho, coisa que o Petroleiro não deu, e o Tacha também não deu. Eu acho que a portuguesa, com todos os defeitos dela, que não são poucos, é melhor. Mas isso é uma provocação do nosso amigo Danilo Lavieri. Mas eu acho que o Navarro hoje teria feito gol também na portuguesa carioca. Lavieri não tem como ser, tu diz o Zanardi, eu concordo com ele. Precisa quanto meses para conhecer os jogadores? Essa é uma boa pergunta, José da Fonte. Quantos meses precisa para conhecer? Eu peço que você responda para a gente fazer no pique aqui, senão a gente não vai conseguir fazer as outras coisas.
Cara,
Quantos meses?
eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que tem algumas coisas que não demoram muito tempo, né? Que você enxerga ali, por exemplo, aquela questão que a gente cansou de falar de ter que equilibrar veterano com juventude. Não precisa conhecer muito tempo, né? Você olha ali o que você tem na mão, a idade dos caras, e você já manja, né? Agora, tem detalhezinhos, acho que com a molecada, ele precisa de mais tempo. A molecada, eu concordo que o treinador leva um pouquinho mais de tempo para conhecer. Mas algumas figurinhas carimbadas ali, como o Xavier, como o Luan, já deu tempo de saber o que tinha que saber.
É isso. Bom, a gente matou aqui esse jogo, que foi um. A gente falou mais do que merece desse jogo, né? Falamos 37 minutos, com todo o respeito, o jogo de hoje não merecia. Merecia nota do Xavier, zero. Fala assim: olha, foi 1-1 em Londrina, volta em Itaquera, se empatar é pênalti, quem ganhar classifica. O Corinthians, com o time que for, tem a obrigação de passar. E a próxima live nossa, né? Sábado, jogo em Barueri às 7 horas, então volta das 9 horas. Tem a live minha e do Perrone aqui no canal Falando do Corinthians, pela visão corintiana. E tem a live da Alicia Clay e do nosso Danilo Lavieri, que está aí na live, às 9 horas, falando do Palmeiras. E para falar de coisas de Palmeiras, Perrone, vamos rapidinho. Assim, eu tenho lá na live que eu faço com o Danilo Lavieri, de segundas, quartas, sextas, às 3 da tarde. A gente fez hoje um cara a cara de Palmeiras e Flamengo, já fizemos outros cara a cara de Palmeiras e São Paulo. Só que assim, não dá para a gente avaliar muito pelo tempo que já estourou, só na base do um ou outro. Vamos lá. Lembrando que não tem escalação oficial. Vou fazer uma brincadeira aqui. Lembrando que é hoje, né? O jogo de sábado, não é história, carreira. Cássio ou Everton?
O Everton.
É, hoje o Everton, porque o Everton jogador. O Cássio jogador da última Copa do Mundo, maior só do Corinthians, mas o Everton goleiro dessa Copa, está no momento melhor. Mas o Cássio está jogando muito bem, hein? Cássio, as críticas são justas ao Cássio o ano passado. Esse ano ele tem jogado bem, tem jogado muito bem, mas o Everton. Fagner ou Marcos Rocha? Para mim,
Ah,
Fagner.
sou mais o padre, hein? Sou muito mais o padre. Um fogo, eu diria, então.
Não, Fagner. A imprensa clorofilada acha que o Marcos Rocha é o Djalma Santos, mas o Fagner ainda é, apesar da rejeição dele por causa do jeito dele, ele é muito mais jogador que o Marcos Rocha, que também está jogando bem, vive um bom momento, mas o Fagner é um jogador de Copa do Mundo, né? Essa eu acho que vai dar Palmeiras, né? Mas vamos lá. João Vitor ou Gustavo Gomes?
Talvez, bom, a diferença é gigantesca, né? Gustavo Gomes,
Vocês
assim,
podem brincar
disparado.
aí no chat também, só um minuto. Vocês podem brincar no chat e fazer o time de vocês aí dos dois, depois eu leio. Vamos lá. Gustavo Gomes, né?
Disparado.
Gustavo Gomes hoje é um dos maiores zagueiros do Brasil. Essa live aqui é do Corinthians, mas nós estamos falando do jogo de sábado, Corinthians Palmeiras, por isso que nós estamos fazendo essa brincadeira aqui. E também porque eu me rebelei, né? Falei assim, eu não aguento mais falar desse jogo horroroso. 45 minutos é muito para esse jogo, e a gente mudou a pauta. Raul, eu estou colocando o Raul como titular, tá? Ou Murilo. Para mim, Raul.
Cara, Raul, apesar do Raul ser um cara que ainda tem muita coisa para ser aprimorada, eu acho que eu ficaria com o Raul.
Piton ou Piquerez? Estou botando Piton, mas Ou Piton ou Fábio Santos, ou Piquerez, para mim não muda o Piquerez.
É, também, nas duas do Piquerez, muito mais jogador.
Então, por enquanto, a nossa defesa ficou Everton, Fagner, Gustavo Gomes, Raul e Piquerez. Equilibrado, 3-2 Palmeiras, né? É, equilibrado a votação por enquanto. Agora, Duqueiroz ou Danilo, também acho que é barbada, né? Vamos lá.
Cara, eu vou te falar que eu gosto muito do Duqueiroz, acho que ele é um cara que pode evoluir muito. Mas o Danilo é um cara pronto já, né? Não tem como comparar os dois.
É, pra mim, Danilo também é disparado. É, e Michael ou Zé Rafael, pra mim, Michael também. Então, também, Zé Rafael tá jogando bem, Duqueiroz tá jogando bem, mas não dá pra comparar. Michael e Danilo são jogadores de outro nível, na minha opinião, então eu vou no Michael.
Vou de Michael também. Sem dúvida.
Agora, eu não sei se vou deixar. Eu acho que vou deixar para o último essa, porque eu acho que é a mais difícil, hein? Renato Augusto ou Rafael Veiga? Vou deixar essa por último. Aí no ataque. Eu vou montar o ataque do Corinthians, Perrone, ver se você concorda comigo. Roger Guedes, William dela direita, William pela esquerda. E eu não sei se vai jogar o Jô ou Mantuan. Eu vou botar Mantuan.
É, não dá para saber porque assim, eu sempre acho que em momentos de mais peso ele é capaz de colocar jogador mais experiente. Né? Mas enfim, um palpite isso.
Mas assim...
Mas vamos nessa linha aí.
Então, eu acho que vai jogar Roger Guedes ou Dudu?
Ah, não dá, né? Dudu.
O William pela esquerda ou Gustavo Scarpa, que joga. São posições diferentes, mas não tem como. Eles jogam em times diferentes. Então, tentando fazer uma espelhada ali, eu vou de William. Acho que também é barbada, né? Aliás, o William, parabéns ao nosso colega Flávio Ortega, que fez a matéria. E teve idiotas que xingam a pessoa que noticia. Então, a pessoa noticia que a família da pessoa está triste por causa das ameaças, e o jogador está abalado porque a filha está abalada, a mulher talvez saia do Brasil. Aí o problema é de quem noticia isso, não é do idiota que ameaçou, que xingou. Então a culpa é de quem noticia. Então parabéns para o Flávio Ortega, que noticiou, e os idiotas que ameaçam, que fazem merda. Internet não é terra sem lei, né? Então se eu fosse o Flávio Ortega, eu levava adiante. Mas enfim, comigo é assim, se o cara me ameaça, fala bobagem, ele vai ter que ir na delegacia dizer por que ele disse, aí mijam para trás, aí fala que não foi bem isso, que futebol emociona. Aí pipocam todos eles, né? Mas não tem problema. Vamos lá, William, né? Rony ou... Aí tanto faz pra mim, Mantuan, o Jô? Acho que vai jogar Mantuan.
Rony ou Mantuan? Rony. Mantuan é um cara ainda que... É outro cara, tá sendo lapidado, né? Não dá pra
Vitor Pereira ou Abel? Nesse momento. Vitor Pereira ou Abel?
Abel, né? Por enquanto, Abel. Disparado.
É, por enquanto, Abel. Teve um clássico entre os dois, foi 2-1 para o Palmeiras no Campeonato Paulista, antes não ganhou nenhum clássico esse ano ainda. E o Vitor Pereira tem uma história maior no futebol que o Abel, né? Mas no Brasil, o Vitor Pereira é o atual campeão o Vitor Pereira chegou agora. Então, é até injusto, mas Abel. Então, para a nossa produção...
Não, Abel, e é muito Abel, né? Acho que é bom reforçar isso. Não é uma briga parelha, é muito Abel na frente.
É, pode ser que no final do ano a gente mude de opinião, mas agora, um acabou de chegar agora, não tem nem discussão, né? Eu acho que até injusto, né? Mas um é top campeão da América, um chegou agora e não viu nada ainda. Vamos lá, nossa produção que faz os cortes, aí o time cara a cara Corinthians e Palmeiras pela live do Corinthians. Ficou assim, o Everton do Palmeiras, Fagner do Corinthians, Gustavo Gomes do Palmeiras, Raul do Corinthians e Piquerez do Palmeiras. No meio de campo, Danilo do Palmeiras, Michael do Corinthians. Opa! Faltou meio esquerda. Renato Augusto ou Rafael Veiga? Veiga é muito bom jogador, está jogando muito, merece uma chance na seleção, mas eu acho que o Renato Augusto, se tiver no dia dele, mais jogador ainda. Então, assim... Se eu pudesse escalar, eu escalaria os dois, mas não é assim que a gente fez, então eu vou votar no Renato.
Eu voto no Rafael Veiga por ter mais regularidade e mais intensidade. A questão física ajuda muito. E o momento técnico do Rafael, na minha opinião, é melhor que o do Renato.
Teria que jogar os dois e tiraria o Rony e faria um time com quatro meio de campo. Mas não é isso que a gente fez o cara a cara. Então, esse foi o único empate, tá? Danilo, Michael, a gente põe assim, Renato Augusto, entre parênteses, Rafael Veiga, o Rafael Veiga entre parênteses, Renato Augusto, foi o único empate. E não vou falar para a live desempatar, porque a live é do Corinthians, claramente vai dar Renato Augusto. Né? Se fizesse essa pergunta na live do Palmeiras, daria Rafael Veiga, então não dá para pedir para a nossa live desempatar, não seria um desempate justo. O ataque ficou Dudu, Rony e William. Esse é o Corinthians e Palmeiras, a mescla dos dois, e o treinador deu Abel Ferreira. Então conta comigo. Fagner, Raul, Maicon, William, 4, 4,5 para o Corinthians, a 7,5 para o Palmeiras, contando o técnico, né, que a gente dividiu aí, Rafael Veiga e Renato Augusto. Enfim, a gente fez esse cara a cara aqui. Foi uma brincadeira, a gente está muito cedo para o jogo ainda, mas a gente falou 37 minutos desse jogo em português, a gente precisava mudar de assunto, né? E mais, hein, Perrone, o jogo de sábado é importante para o Corinthians, porque o Palmeiras jogou hoje com o Flamengo com força máxima e vai ter que administrar isso para sábado. O Corinthians fez o que fez hoje com os reservas, vai ter que administrar o sábado pensando na terça contra o Boca Juniors, com um jogo importantíssimo, não só pela história do Amarillo em 2013, pelo título, pelo Boca, porque é um jogo num grupo que só os mandantes ganharam, quando a gente joga em casa, que se perder, fica numa situação muito complicada, é um jogo que tem que ganhar de qualquer jeito. Então é um jogo complicado, sábado, que além de jogar bem, é um clássico fora de casa, é em Barueri, no Allianz, mas com torcida 100% do Palmeiras, essa aberração de torcida única que impera em São Paulo, e o Corinthians tem que aguentar no Renato Augusto, jogadores que foram a campo, Maicon, vai ter que aguentar jogar sábado e terça-feira, né? Porque não dá pra ir em nenhum desses jogos com o pé meio pau, né? Tem que ser força pé embaixo.
Não dá. É assim, é o jogo que eu, você, o Danilo Lavieri que tá com a gente, é o jogo que a gente gosta, né? A gente espera o ano inteiro para ver o derby. O Vitor Pereira vai ter mais uma oportunidade, já participou de um. Vai ter mais uma oportunidade de sentir isso. Acho que do lado do Corinthians, por isso tem que entrar muito concentrado, porque o Palmeiras entra fazendo muita pressão, entra para amassar, o Corinthians vai ter que entrar concentrado e vai ter que agredir, porque se não agredir, vai ser complicado. E a grande questão pro Vitor Pereira, não sei se você concorda, Vitão, é Dudu em cima do Piton, se jogar o Piton. Vai ser complicado. Segurar o Dudu vai ser uma coisa bem complicada. Eu acho que passa por aí o sucesso do Vitor Pereira no jogo. O que você acha?
No Allianz Parque teve duas coisas que levaram o Palmeiras à vitória. O 2-1 não mostra o que foi o jogo. O varejo do Palmeiras foi muito superior ao que mostrou o placar. Um você citou aí, que foi o Dudu no Piton, que foi um varejo. E o outro foi o meio de campo. O Corinthians não tinha volante nenhum na ocasião, tomou um baile no meio de campo, com o Danilo e o Rafael desarmando, o Corinthians sem ninguém no desarme. Eu acho que isso ele entendeu contra a Botafogo e a Havaí, que não é o mesmo tamanho, mas entendeu que tem que jogar Duqueiroz com o Maicon, essa dupla. Eu acho que isso já dá... Esse defeito que foi claro também contra o Palmeiras, contra o São Paulo e outros jogos do campeonato, eu acho que isso ele vai corrigir. Então, Piton no Dudu, não sei se ele preservou o Fábio Santos hoje, né? Jogou o Bruno Melo. Então, eu fico com essa dúvida aí, mas aí eu não entendi porque ele levou o Fábio Santos, porque não ficou aqui treinando. Ele foi viajar, fazer o quê? Então não sei o que ele vai fazer. Ficou o Renato Augusto ficou em São Paulo, Paulinho ficou em São Paulo, Roger Guedes ficou em São Paulo treinando, João Vitor ficou em São Paulo treinando, ao Gustavo, então, se o Fábio Santos não fosse, se fosse a ideia de colocar o Fábio Santos, poderia ter ficado em São Paulo se preparando para o jogo. Mas eu não sei se ele vai repetir o que ele fez. Seria muita burrice, né? Ele viu o vareio que foi. Não vai ser no Allianz, mas vai ser de novo torcida 100% do Palmeiras, né? Então, eu vou ficar surpreso se ele repetir a bobagem. Eu não acredito. Ele pode ter desconhecimento do campeonato, como ele é burro, né? Ele viu. Eu espero que ele não...
Eu não sei se você concorda, mas eu acho que o Piton, o Fábio Santos, o Dudu em cima do Fábio Santos também é o mesmo problema. Ele tem, sabe, não muda o nome, mas o problema continua.
Oi? Não, diminui bastante, porque o Fábio Santos não tem mais fôlego para jogar sábado e domingo, não passa do meio de campo, apoia muito pior, mas na linha de quatro ele marca melhor que o Piton. Então, eu acho que ele marca melhor que o Piton, e o Piton tomou um baile do Dudu no Allianz Parque. Então, se jogar o Piton, o posicionamento do Mike e do Queiroz, eu acho que vai ser diferente. Acho que o Michael vai fazer meio que uma parede ali. Já mudou também, que era o Queiroz para fazer o para-brisa todo, né? Agora tem dois caras, o Renato Augusto está mais centralizado. O time está mais taticamente azeitado para tentar compensar ali, mas no mano a mano vai ter uma hora que vai ter. O Raul Gustavo já mudou em relação ao Gil, que é um zagueiro canhoto para fazer a cobertura, que não vai ser o Gil, que era lento e destro. Tem algumas mudanças que estão se desenhando. Eu acho que o mesmo Vareio que foi não será. Mas, enfim, ele ganha muito bem e trouxe cinco auxiliares para pensar no jogo, né? Espero que ele pense. Fechamos, Perrone. Já estamos no feriado, né? Desejo bom feriado a todos, muito quinta-feira. Voltamos sábado, às 21h, né? Assim que acabar Corinthians e Palmeiras, eu espero estar mais bem-humorado do que eu estou hoje, depois desse jogo. Espero que vocês, que nós também estejam felizes, né? Que o Danilo Lavieri não esteja tão felizinho, né? Que ele está hoje, nosso amigo Danilo Lavieri. Um grande abraço para ele.
Ô, Vitão!
Nem a nossa amiga ali, que acompanha.
Não, desculpa te interromper, só porque eu fui desafiado aqui pelo Danilo Lavieri. Ele está dizendo aqui, ó, Perrone, R$10 se você acertar no que eu estou tomando para acompanhar vocês durante
Posso
a live.
Chutar? Posso chutar?
Oi?
Posso chutar?
Ah, eu vou, pode chutar, chuta, vamos ver se você vai falar como falar, chuta.
Campari, só ele é assim. Ele é um cara amado.
Então,
né?
Mas você... Eu falaria Campari porque nós somos companheiros de Campari. Nas poucas horas vagas na Copa da Rússia, a gente tomava um Campari. E obrigado pela sugestão aqui, Danilo. Eu vou entender isso como uma sugestão. Depois que a gente encerrar a live, eu vou tomar um Campari para entrar no ritmo do feriado, que eu não vou ter, na verdade.
Olha, eu não ganho R$1 para fazer propaganda de bebida. Aliás, eu não bebo há mais de 20 anos, nada. Mas o jogo de hoje pediu um Drures, né? O jogo de hoje não pediu. Campari assim, quando você relaxa, acabou o trabalho, você tá na rua, na Copa, você põe um limãozinho ali, né? Você curte. O jogo de hoje não merece um Campari. Campari você tem que guardar para um dia amanhã. O jogo de hoje merece um Drures. Eu tomava muito na porta do Pacaembu, era um pernil 3 Maria Mole antes do jogo. Tá mais para isso do que para um Campari, mas enfim, enquanto vocês discutem aí, sábado estaremos aqui, e eu não sei o que vai ser, viu, desse jogo, porque não dá para imaginar que o Corinthians vai repetir uma atuação tão ruim, e vem no jogo do Palmeiras hoje, o Palmeiras jogou um jogo igual com o Flamengo foi ligeiramente superior, mas no ambiente 100% rubro-negro, achei parte justo, mas eu fiquei com a impressão que o Palmeiras sentiu fisicamente no segundo tempo, então não sei se ele vai repetir todo mundo, se ele vai trocar alguém. Enfim, aguardemos os próximos capítulos e o Corinthians.
Palmeiras...
Pode falar.
O Palmeiras cansa também, né? Não é só o Corinthians que cansa, o Palmeiras também. Eu tive essa impressão hoje. Me pareceu um time bastante cansado. Então, assim, eu acho, Vitão, que vai ser um primeiro tempo. O Palmeiras vai botar pressão total, vai tentar resolver o jogo logo. E o Corinthians vai ter que saber lidar com essa pressão, né? E ter velocidade. O Corinthians vai ter que ter velocidade. Para conseguir encarar o Palmeiras de igual para igual. Eu acho que o Maicon vai ser um cara fundamental nesse jogo mais uma vez.
O Corinthians adora tomar gol de início, né? Tomou de São Paulo, tomou hoje, então tem que ficar ligado no jogo, né? Espero que entre ligado no jogo. Estamos fechando a live de hoje, agradeço a você, agradeço ao Yuri que está na nossa produção, lépida, produção rápida, e já corrigiu lá, está lá, jogo em Londrina, não no Rio. Agradeço a nossa produção. Enfim, o jogo era mando. Assim, nossa produção não está tão errada, né? Porque é um absurdo ter inversão de mando. O português é do Rio, não é do Paraná. É uma clara inversão de mando ali para ganhar renda. Isso são coisas que acontecem no futebol brasileiro. Eu não gosto de copiar tudo de fora, não acho que tudo de fora é melhor. Mas eu não vejo um time pequeno pegar o Manchester United e jogar em Manchester para ganhar a renda do Manchester. Ele joga na cidade dele, na casa dele, pode ter 3 mil lugares, 4 mil, 2 mil, onde que seja. Ele joga na casa dele contra o Manchester United, contra o Liverpool. Aqui a gente gosta de fazer essas palhaçadas aí, inversão de mando. Mas enfim, acabou. Sábado estamos de volta. Até sábado. Você lembra do Viva Noite?
Resultado da enquete.
Viva Noite. Viva Noite. Viva. Viva. Você lembra? Superchat?
Ah, não, não. Resultado da enquete. Empate foi um vexame? Sim, 67%. Não, 32%.
Eu vou dizer, eu não votei, né? Eu acho que o desempenho do Corinthians foi um vexame, empate nem tanto. Porque um jogo de ida e volta, vexame será ser eliminado ou perdesse hoje. O empate é um resultado feio, ruim. Mas vexame seria uma eliminação. O perder. O empate, vexatório foi a atuação. O empate, eu vou ser mais comedido que você. Você é muito cruel. Eu sou um cara ponderado. Sou conhecido internacionalmente pela minha ponderação e equilíbrio. Você é muito cruel. Então, eu vou votar não. Até sábado à noite. Wow.